Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Sem nenhuma demora, nós queremos já entrar diretamente naquilo que é a palavra do Senhor para nós. Eu queria te encorajar a você abrir a tua Bíblia aí em Provérbios 23. Provérbios 23. É um versículo bem curto que eu quero ressaltar aqui, mas é um versículo muito importante para aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, que eu sei que todos estão já cansados de escutar e saber, mas é importante que nós viemos estar realmente focando naquilo que o Senhor está falando. E antes de nós entrarmos nesse versículo, eu queria só, você que está me anotando a mensagem, assistindo pela tela ou aqui também presencialmente, o nome da nossa mensagem, o título de hoje é Um Câmbio Celestial. Um Câmbio Celestial. Agora, eu não sei se você está de olho, mas você talvez, como o restante do Brasil, está de olho na cotação do dólar, porque isso afeta a gente, e você vê o câmbio. E eu também estava de olho em câmbios, até porque eu voltei da Europa há 2 dias atrás. Eu sei, alguns estão preocupados, mas eu estou tranquilo. E na verdade eu tô em paz, porque, sabe, eu estava até falando com algumas pessoas. Sim, existe toda essa situação, mas é incrível ver que o corpo de Cristo é um corpo que está crescendo em maturidade. Você crê nisso? E eu vi também lá na Europa a igreja em maturidade, sabendo lidar com essa situação. Então eu peço agora que, se você puder, abra aí comigo em Provérbios 23, versículo 7. E hoje nós vamos falar sobre esse câmbio celestial. E nesse câmbio, olha só o que a palavra diz no versículo 7. Diz assim, eu estou lendo, só para você entender, da versão Almeida, revisada e atualizada. E talvez não venha assim a mesma coisa na tua Bíblia aí, mas na versão Almeida, revisada e atualizada, diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele se refere ao homem. Fala comigo, a alma. A gente está falando aqui sobre os pensamentos, nós estamos falando sobre as emoções e os desejos. E aqui o que a palavra de Deus está falando é: como o homem pensa, assim ele é. E hoje nós vamos falar sobre um câmbio de mentalidade. Não só um câmbio que humanamente nós pensamos quando escutamos essa palavra, de uma moeda para outra, de euro para reais ou de dólar para reais. Nós vamos falar hoje de um câmbio de mentalidade, uma mudança de mentalidade. Por que que nós vamos falar sobre uma mudança de mentalidade? Porque a mudança de mentalidade é necessária se você quiser viver de uma maneira sobrenatural nessa situação crítica e natural. E olha só o que a palavra também diz nesse versículo de Romanos capítulo 12. Abre lá comigo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Você que está aqui na Zion há um tempo, você talvez já esteja cansado de ficar escutando eu mencionar esse versículo, mas ele é um versículo tão crucial para aquilo que nós estamos passando, e não só nesse momento, mas em toda a tua trajetória aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Agora, para pensar que a forma do mundo hoje é a forma de desesperança, é uma forma de incerteza, é uma forma de pânico. E o apóstolo Paulo fala: independente se a forma é de uma vida de libertinagem, se independente se a forma é de uma vida de corrupção, de mentira, de violência, de preconceito, ou se a forma for incredulidade, ou se a forma for desespero, ele fala: não vos conformeis com este mundo. Então, no momento que nós estamos neste mundo, a gente entende a forma do mundo, a palavra de Deus nos encoraja: não tome essa forma, pelo contrário, sejais transformados pela renovação da vossa mente. Fala aqui comigo, metanoia. Nós estamos num processo constante de metanoia. A metanoia nos leva à transformação. Agora, talvez você possa concordar comigo, se você estivesse passando pelas tribulações, pelas dificuldades ou os desafios que você se encontra hoje, se você estivesse passando por essas mesmas provações 10 anos atrás ou 5 anos atrás, você reagiria de maneira diferente. Concorda comigo? E para a glória de Deus, e graças a Ele, você pode ver que Deus, se eu estivesse passando por isso há 5 anos atrás, seja uma situação com as tuas finanças, seja uma situação com os teus relacionamentos, seja uma situação com a tua saúde, ou seja qual for a tua situação adversa, se você estivesse passando por isso há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, você poderia falar: Deus, eu não reagiria da maneira madura como eu estou reagindo agora. Agora, por que isso que você pode falar dessa maneira? Porque você passou por metanoia. Você foi sendo renovado na tua mentalidade ao ser confrontado pela verdade da palavra. Então hoje eu estou simplesmente fazendo algo hoje como igreja, daquilo que nós deveríamos estar fazendo todos os dias conosco mesmos, que é o quê? Nos permitir ser confrontado pela palavra. A gente fala aqui na Zion, e você já escutou falar isso antes, nós não queremos apenas ler a Bíblia, nós queremos permitir com que a Bíblia venha nos ler. E essa interação de você estar nas Escrituras e as palavras de Deus também trazendo a convicção do Espírito Santo em nós é o que nos leva à renovação da mente. E Paulo ele fala assim: se você experimentar essa renovação, você vai ser transformado, e se você estiver transformado, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a vontade de Deus? Eu acho que a gente fala a vontade de Deus, ou se for da vontade de Deus, de uma maneira às vezes um pouco clichê, leviano. Eu te vejo lá então semana que vem, se Deus quiser. Eu fico pensando se alguém está enfermo e a pessoa fala assim: olha, eu vou te ver melhor a próxima vez que nós nos encontrarmos. E a pessoa fala: se Deus quiser. É óbvio que Deus quer. Faz sentido? Se a pessoa está enferma, é óbvio que Deus quer curar essa pessoa. Se a pessoa está em falta, é óbvio que Deus quer prover para essa pessoa. Se existe um relacionamento que está prestes a se romper, é óbvio que Deus quer trazer restauração. E quando eu estou pensando sobre isso, eu falo: Deus, quanto mais a minha mente é transformada, quanto mais a minha mente passa por metanoia, eu consigo encarar as dificuldades na vida sempre pelas lentes da esperança. Deus quer. Deus quer te curar, Deus quer prover para você, Deus quer trazer a paz no teu lar, Deus quer que você venha prosperar, Deus quer que você venha ser luz no meio da escuridão. Deus quer. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade para você. E a verdade é que se você consegue, então, controlar a tua mente. Eu não estou falando aqui sobre uma autossuficiência, não estou falando aqui de uma autodependência, eu estou falando aqui de simplesmente de um autocontrole, que é um dos frutos do Espírito em Gálatas 5:22. Se você conseguir controlar a tua mente, você controla a tua vida. Agora, isso aqui não é uma frase de coaching ou uma frase motivacional, é simplesmente o que a Bíblia nos ensina. Eu queria que você abrisse nesse texto de Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículo 3. Se você conseguir, chega lá comigo. Isaías 26, versículo 3. Olha o que a palavra diz. Ele fala assim: tu, se referindo a Deus, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Quantos aqui querem paz? Levanta a mão se você quer paz. Tá bom. A palavra já dá. Ele vai conservar você em paz se a tua mente estiver firme nele. Não se a tua mente estiver firme em tudo aquilo que você está escutando ao teu redor. Eu não estou aqui promovendo ignorância. Eu não estou aqui promovendo um universo paralelo que está completamente longe e desconecto da realidade. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é: se você tiver a tua mente, entendendo que você é um ser espiritual conectado nele. Olha só o versículo 3, diz assim: tu, Deus, vai conservar o teu coração em paz se você estiver com tua mente firme nele, porque ele confia em ti. Confiai, olha só o versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Será que você consegue confiar em Deus hoje? Eu fiquei me lembrando de uma música, se você cresceu na igreja, você lembra dessa música. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Quem lembra dessa música? Tá bom, vira para quem está do teu lado, você que está lá em casa, fala assim, ó, para quem está do teu lado, nele a gente pode confiar. Se você cresceu na igreja, você sabe exatamente o que eu estou falando. Agora, nós vamos falar aqui sobre esse câmbio celestial. Sabe, eu creio que Deus quer fazer um câmbio na nossa mentalidade. Eu acabei de falar sobre três versículos que fala como a mente é crucial na vida que você vai levar aqui. Se você pensa de acordo com a mente de Cristo, a tua realidade terrena vai ser diferente. Então eu tenho pensado, Deus, como que eu preciso continuar renovando a minha mente. Hoje, na verdade ontem à noite, eu estava em oração, em família, e a gente estava falando, Deus, nós declaramos a tua cura, nós declaramos a tua presença. Eu estava orando na hora, especificamente pelo meu filho, eu estava declarando o toque de Deus na vida dele. Eu fiquei pensando, Deus, tantas vezes a minha mente, eu estou orando, eu não sei se você já passa por isso, talvez seja só eu, mas você está orando, mas a tua mente está falando assim, por que você está orando? Será que isso aqui vai fazer algum efeito? Alguém já passou por isso? Só que você tem que tomar controle da tua mente, falar assim, não, eu vou declarar a palavra do Senhor, eu vou declarar aquilo que é a verdade. Então nós queremos fazer um câmbio celestial, nós queremos fazer um câmbio de mentalidade. Fala comigo, mudança de mentalidade. Agora, três mudanças que nós precisamos mudar, três câmbios que precisamos fazer. A primeira mudança é, ao invés de medo, coragem. Fala comigo, coragem. Josué 1, abre comigo. Josué 1 é um texto muito conhecido, mas esse é o primeiro câmbio celestial que precisa ser feito. Josué 1, versículo 1. Nós precisamos fazer o câmbio, ao invés de medo, nós vamos fazer o câmbio para coragem. Josué 1, versículo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Então, isso aqui é a primeira palavra que Deus fala para Josué, uma vez que ele está transicionando para a liderança. E a primeira palavra que ele fala é: meu servo Moisés está morto. Agora, eu não sei você, mas isso não me traria muito encorajamento. Se eu fosse Josué, o que eu gostaria de escutar de Deus é: eu irei ressuscitar Moisés. Mas não foram as palavras de Deus para Josué. As palavras de Deus para Josué é: o meu servo está morto. E sabe, a vida é assim. A vida é você lidar com fatos. A vida é você lidar com a realidade. E aqui a realidade é: Moisés, o libertador de Israel, está morto. Agora, você tem que entender o contexto disso. É horrível alguém morrer. É horrível alguém que é próximo a você morrer. É mais horrível ainda o teu próprio líder morrer. Só que você tem que entender que Moisés não era só um líder, ele era a representação da esperança de Israel. E praticamente o que Deus está reafirmando é: a esperança no homem morreu. Você tem que entender que Moisés, ele nasceu para libertar Israel. Ele nasceu para tirar um povo de 2 a 3 milhões em população, que morava e vivia como escravos há mais de 400 anos, tirá-lo do poder econômico e o poder militar mais poderoso da face da terra, na época, que era o Egito. Ele tinha a missão de tirá-los de lá e levá-los a uma terra prometida e fazer deles uma nação. Agora, se você conhece Moisés, ou a história de Moisés, eu imagino que Josué conhecia os detalhes da vida dele. Ele fala, ele foi predestinado para isso. Você tem que entender, tem certas pessoas que as coisas se alinham na vida delas, que você fala, ele nasceu para isso, ela nasceu para um tempo como este. Moisés era esse, que nasceu para um tempo como este. Era para ele ter morrido na sua infância. Ele não morreu, ele sobreviveu, foi tirado das águas. Era para ele ser aquele homem que talvez cresceria no gueto de Israel, mas não, ele foi escolhido de todos os bebês de Israel para ser criado dentro do palácio. Então ele tem uma criação que é digna de ser um líder de uma nação. Em diversos momentos, era para ele ter sido punido pelo homicídio daquele soldado egípcio. Ele consegue escapar. Era para ele ter sido esquecido no deserto, quando ele estava lá cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Mas Deus, de maneira sobrenatural, através da sarça ardente, recolhe ele e pega ele lá. Era para ele não ter sobrevivido às 10 pragas diante do confronto com o faraó. Mas ele consegue. E eu posso ir aqui, história após história após história. E todo mundo que conhece a história de Moisés fala: esse homem aqui é incrível. Esse homem aqui, ele foi escolhido por Deus para nos levar para a terra prometida. Se tem alguém que poderia fazer isso, se tem alguém que poderia nos libertar, se tem alguém que nos poderia fazer reerguer como nação, é Moisés. E diante de toda essa expectativa, essa aura, esse mito que foi criado ao redor do nome de Moisés, ele morre e a palavra de Deus para Josué não é: Moisés vai ressuscitar. A palavra é: está sacramentado, ele está morto. E o que você vai fazer com isso? E eu creio que, sabe, muitas vezes, na situação que nós enfrentamos nessa terra, tem coisas que nós gostaríamos de clamar e falar: Deus, faz um milagre, reverte essa situação, Pai, vira o mundo de ponta cabeça, de trás para frente, que nem é o teu reino. E sim, vão ter momentos que nós iremos ver situações adversas ser completamente redimida pelo poder sobrenatural de Deus. Mas tem momentos que você vai escutar a voz de Deus que diz: Moisés está morto, a tua empresa faliu, realmente teu relacionamento acabou. Sim, você está doente, é verdade, você foi despedido. Sim, você está em depressão. E o que é que você faz depois dessa afirmação? Especialmente quando não é uma afirmação que vem da imprensa, especialmente que não é uma afirmação que vem de um médico que é um ser humano que nem você e também pode falhar, especialmente quando não é uma afirmação de um chefe ou um superior teu numa hierarquia. Não, isso aqui é uma afirmação que vem do Deus Todo-Poderoso, o Ser Supremo. E ele diz: Moisés está morto. E logo na sequência ele diz: agora, versículo 2, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu não sei se você enxerga o que Deus está fazendo aqui nesse versículo 2, mas ele está dizendo assim: Josué, o destino que eu tenho na tua vida e o destino que eu tenho na vida do teu povo não está limitado a um ser humano ou uma situação humana. Ele morreu, eu sei, ele era o cara. Não tinha um ser mais ungido na face da terra naquela época do que Moisés. Não tinha ninguém que falava com Deus face a face como Moisés. Mas Josué, eu tenho algo para te falar. Ele morreu. Agora pois, se prepara. Fala para quem do teu lado: se prepara. Se prepara para quê? Para continuar cumprindo o destino de Deus na tua vida. Independente de tudo que já aconteceu na tua vida, independente de tudo aquilo que a vida nessa terra pode te proporcionar de adversidade, ele está falando assim: ó, o meu destino na tua vida é maior do que inclusive o grande homem de Deus, Moisés. Você não depende de homem, você depende de mim. Você depende do destino que eu pus dentro de você. Então, portanto, é momento, mesmo no meio de luto, se prepare. Se prepare, porque eu ainda não abri mão do destino e do plano que eu tenho na tua vida. Versículo 3, ele diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Agora, isso é importante. Por que é que eles não vão resistir você? Porque Deus está com você. Eu sei que soa tão clichê, mas é uma das coisas que eu falo até para a minha equipe, para as pessoas ao meu redor: se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu sou imbatível. Não quer dizer que eu não sou suscetível às coisas que o mundo pode me proporcionar, tragédias e enfermidades e decepções. Mas eu entendo que se o Senhor tem um plano, um destino, uma promessa que é acima de qualquer coisa humana, e eu estou no lado dessa promessa, eu sou imbatível. Você é imbatível. Eu não estou pregando aqui algo que te faz ser do tamanho de Deus. Não, o que eu estou falando é simplesmente o que a Bíblia está falando. Ele fala assim: ninguém vai conseguir te resistir. E ninguém não é só uma pessoa. Ninguém pode ser uma situação. Nada vai te parar todos os dias da tua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Versículo 6: seja forte e corajoso. Fala comigo: seja forte e corajoso. Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7, novamente: seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, porque você será bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Versículo 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, por três vezes ele fala: seja forte e corajoso. Eu não sei a situação que você está enquanto você me assiste agora, mas a palavra de Deus para você é: seja forte e corajoso. Eu tenho outros dois pontos aqui, mas quem sabe para você é suficiente só isso. Seja forte e corajoso. E o Senhor começou a falar comigo: sentir medo é natural. Todos nós somos suscetíveis a isso. Ele não estava em pecado porque ele tinha medo. Josué, naquele pavor do homem de Deus ser removido, e agora é ele, eu entendo, ele está com medo. Sentir medo é natural, mas permanecer no medo, isso é carnal. Hoje, o que Deus está querendo fazer conosco é: eu entendo que você está com medo, por isso que a minha palavra é: seja forte e corajoso. Deus não tem que ficar falando seja forte e corajoso para alguém que não tem medo. O corajoso não precisa escutar seja forte e corajoso. Eu já sou corajoso. A pessoa que escuta de Deus seja forte e corajoso é a pessoa que tem medo, mas que Deus fala: eu sei que você está com medo, mas passe por ele e não permaneça no medo. Porque quando você permanece no medo, você está refém à tua carne. Eu não estou falando que você está em pecado, o que eu estou falando é: você é feito de carne, você tem suas emoções, você tem as coisas que são do homem natural. E o que Deus está falando é: não seja governado pelo teu homem natural, seja governado pelo teu homem espiritual. O teu homem espiritual é o homem que está conectado ao meu Espírito Santo. Por isso, eu entendo que você passa por medo, seja forte e corajoso, continua, não pare por aí, evolua. Entre num lugar onde você tem a tua confiança em Deus e você vai começar a experimentar a coragem que você só consegue receber de Deus. Fala para quem é do teu lado: seja forte e corajoso. Fala para essa pessoa: sentir medo é natural, mas não permaneça nesse medo. Sabe, eu creio que Deus falou três vezes para Josué: seja forte e corajoso, porque Deus não estava tão preocupado com os inimigos de Israel. Ele está falando para Josué: Josué, o teu problema não são os hititas, o teu problema não serão os filisteus, ou os midianitas, ou os amorreus, ou todos os outros itas ou eus de inimigos de Israel. O teu problema e o teu desafio é você. Sabe, a situação hoje não é o teu problema. Eu não estou querendo falar que você não tem essa situação adversa diante de você. O que eu estou querendo dizer é que Deus está olhando a tua reação ao problema. Ele não está preocupado com o problema em si. Ele está prestando atenção em como você reage ao problema em si. E hoje eu creio que a palavra de Deus, assim como foi para Josué, é para nós. Seja forte e corajoso, porque se você tiver coragem, eu sei que através da coragem, da confiança que você tem em mim, nós vamos conseguir dar conta de todos os outros adversários e impedimentos e bloqueios até você chegar no teu destino. Fala comigo, destino. Sabe, o Senhor não abriu mão do destino que Ele tem para a tua vida. O Senhor não abriu mão desse destino que é a terra prometida. Agora, não estou falando de uma terra prometida fisicamente. Estou falando das promessas de Deus. Eu fiquei pensando em meio às adversidades. Quantas vezes você começa a questionar as promessas de Deus? Aí eu recebi aquela palavra de Deus lá naquele retiro, quando eu era adolescente. Será que eu vou cumprir isso? Aí eu recebi aquela promessa do Senhor na última conferência, Zion. Será que eu vou conseguir viver para cumprir isso? O Senhor está falando assim: eu estou muito mais comprometido com esse destino do que você imagina. Que mesmo se Moisés morrerem na tua vida, eu estou falando para você: se prepara que a gente está continuando. O meu plano não mudou, eu continuo com você. Só seja forte e corajoso. Mas Deus, e os adversários? Eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado com você. Seja forte e corajoso. Ele está olhando para o nosso coração. Agora, esse é o primeiro câmbio. Agora, o nosso segundo câmbio, para nós termos uma mente mais celestial, nós precisamos fazer a mudança de, ao invés de ansiedade, paz. Fala comigo, paz. É Filipenses 4, abre comigo aí. Filipenses capítulo 4. O Senhor está nos levando a um câmbio de ansiedade para paz. Se você está aí comigo, abre para Filipenses capítulo 4 e eu vou ler do versículo 4. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja dos Filipenses. Ele diz assim no versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Sabe, é incrível que isso aqui é uma ordem, não é uma sugestão. Eu acho que para você viver o plano de Deus, você deveria ter um pouco mais de alegria. Não, ele não está falando isso. Ele está falando assim: alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz, novamente eu vou te dizer, alegrem-se. Sabe? Eu não sei se nós como igreja entendemos o poder que existe na alegria. E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E se você for parar para pensar, você precisa de uma quantia de força para você chegar nas promessas de Deus, no teu destino, na tua terra prometida. Para pensar nisso. E talvez o Senhor está falando assim: olha, para você ter a força que você precisa, para você conseguir pular os muros, conquistar o que você tem que conquistar, furar os bloqueios, até você chegar na tua promessa, você precisa de muita força. E a força vem através da alegria. Então, alegre-se. Esse é um mandamento que Ele nos dá. Ele diz assim, versículo 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Agora olha só o versículo 6, que é a chave. Não andem ansiosos por coisa alguma. Fala comigo, ansiedade. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Agora, vamos continuar. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas nesse momento, onde nós temos tanta informação chegando para nós, nós vivemos hoje numa era que eu já lia e escutava alguns comentários e de certos líderes falando sobre as epidemias passadas, as crises, as pandemias passadas. E as pessoas perguntam: por que não teve tanto alarde? Aí a resposta às vezes é algo bem natural de se pensar, que é a tecnologia e a possibilidade da comunicação que hoje nós temos, que não havia talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás e assim por diante. E quando você começa a pensar sobre você no meio de um turbilhão de informação, sabe, se você não teve já, eu sei que eu já tive isso. Quando você está lá no teu celular, ou você está na televisão, ou você está no teu computador, e de repente tem uma notícia negativa, e daí puxa uma outra notícia negativa, depois outra notícia negativa, sem perceber, você já passou 40 minutos só com notícias negativas. Alguém já passou por isso? E você não teve nenhum momento de respirar e falar: calma, calma, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E você não percebeu que o dia inteiro só reagiu. Eu conversava com um pastor semana passada. Ele estava contando sobre uma jovem da igreja dele que passou por umas situações horríveis crescendo, situações de abuso. Esse pastor começou a mencionar e começou a falar até sobre momentos que essa pessoa passou por traumas que marcaram ela profundamente. Foi uma vida de traumas. Ele falou assim: então, uma vida de trauma muitas vezes não se recupera em um instante. Eu creio que Deus pode, mas muitas vezes não se recupera em um instante. Eu fiquei pensando: Deus, eu não quero permitir com que o pânico venha causar cicatrizes em mim que depois eu não consiga recuperar instantaneamente. Eu não me considero uma pessoa que estou num lugar onde eu gostaria de estar em relação à minha fé. Mas tem algumas pessoas que falam: Theo, como é que você tem tanta fé? Como é que você consegue acreditar nas coisas que Deus fala para você, por mais absurdo que possam elas soarem? E a verdade é que existem diversas coisas que eu faço, mas uma das coisas que eu faço é: eu protejo meu coração. Eu consigo chegar num lugar onde eu fico falando: Deus, se eu fico perto daquela pessoa, que lá vai roubar minha fé. Se eu fico perto daquela notícia, que lá vai roubar minha fé. Novamente, eu não estou falando para você ser ignorante dos fatos. O que eu estou falando é você ter o discernimento para entender até onde que os fatos entram na tua vida e até onde que os fatos começam a trazer cicatrizes nas tuas emoções. Aonde qualquer momento você está em pânico. E se você tem momentos, 2, 3 meses, onde a única coisa que você tem é pânico, pânico, reação, 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 reação de pânico, não se impressione se depois que tudo passar, a tua vida continua assim. Eu não quero ser essa pessoa. Em inglês a gente chama de jumpy. A pessoa que está sempre pulando. Eu não quero viver assim, porque assim eu não vou chegar no meu destino. Eu não quero ser ignorante, mas eu quero proteger minha fé. Faz sentido? E aqui a palavra de Deus diz, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Sabe, todo momento que você está recebendo essas informações: Deus, eu quero levar em oração, eu quero levar em súplicas, eu quero, Senhor Deus, dar graças a Deus que as coisas poderiam estar piores, mas não estão. Eu quero dar graças a Deus que mesmo se algo acontecer no físico, o meu espiritual está sendo renovado por Ti todos os dias. Eu quero escolher me alimentar das coisas que vão gerar esperança dentro do meu coração. E a prova que você realmente está livre de ansiedade é se você consegue experimentar a paz que excede todo entendimento. Agora, eu sei que todos nós sofremos de ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Você não precisa se sentir culpado por sofrer de ansiedade. Mas eu creio que nós temos que ter a autoconsciência. Você está consciente? Deus, eu estou ansioso. Eu preciso fazer algo a respeito disso. Eu preciso levar isso à oração, eu preciso levar isso à súplica, eu preciso levar isso à ação de graça, porque quando eu fizer isso, eu sei que essa ansiedade vai sair e dar lugar a uma paz que excede todo entendimento. E daí quando você estiver andando pela rua e alguém te olhar e falar: por que você está tão tranquilo? Eu não estou entendendo. Está um caos aqui e você está com um sorriso no rosto. Você não entende porque a minha paz excede o teu entendimento. Os teus familiares vão falar: mas como é que você está com tanta esperança? Porque eu tenho uma paz que não é desse mundo. Mas eu não entendo isso, como assim? Exatamente, é uma paz que excede o teu entendimento. É isso que Deus quer nos levar, a andarmos numa paz que excede todo entendimento. E a palavra de Deus fala que essa paz vai guardar o meu coração e essa paz vai guardar a minha mente. Quantos querem ter o teu coração e mente protegidas? Busque a paz. Busque essa paz. Você não vai ter tua mente e teu coração protegido se aquilo que é a saúde do teu coração e tua mente é dependente no que a mídia diz, ou no que as pessoas ao teu redor dizem. Não se ponha tão vulnerável assim, por favor. Você é diferente. Tenha hoje uma paz que vai blindar o teu coração, que vai blindar a tua mente. Mesmo quando você pisar num lugar onde só tem coisas negativas, só coisas negativas, que essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha guardar o teu coração e venha guardar a tua mente. Então você tem que entender que Paulo, ele está falando tudo numa sequência. A primeira sequência é alegre. Se alegre, alegre-se, alegre-se. Eu estou falando para você, se alegre. Depois ele começa a falar, não ande ansioso por coisa alguma. Depois ele continua dizendo, eu quero que você venha levar tudo isso em oração, em súplica, em ações de graça. E uma vez que você fizer isso, você vai ter uma paz que vai exceder teu entendimento. As pessoas não vão entender, eles vão olhar para você e falar assim, cara, como é que você consegue ter paz no meio desse caos? E você vai falar assim, não tem a ver comigo, tem a ver com aquele que me salvou, tem a ver com aquele que está dentro de mim. Eu não sou melhor do que você, é aquele que está em mim, que é a esperança da glória. Eu não estou entendendo. Então deixa eu te levar para você entender. E depois que você está nessa paz que excede todo entendimento, você vai andar com o coração blindado, com uma mente blindada. E depois que você está com esse coração blindado, essa mente blindada, versículo 8, a palavra diz, finalmente meus irmãos, tudo que for verdadeiro, fala comigo, verdade. Tudo que for nobre, fala comigo, nobreza. Tudo que for correto, fala comigo, justiça. Tudo que for puro, fala comigo, pureza. Tudo que for amável, fala amor. Tudo que for de boa fama, fala comigo, boa reputação. Se houver algo de excelente, fala comigo, excelência. Ou digno de louvor, fala comigo, louvor. Pense nessas coisas. Você conseguiu se afastar. Primeiro, você conseguiu se alegrar no Senhor. Você conseguiu tomar domínio do teu coração, assim como o salmista dizia, bendizei ao Senhor, ó minha alma, eu te dou uma ordem, você vai bendizer o Senhor. Eu não sinto com uma vontade de bendizer o Senhor, mas alma, você vai bendizer o Senhor. É o que o salmista Davi falava tantas vezes, você escuta isso nos salmos. Uma vez que você consegue se alegrar no Senhor, uma vez que você consegue realmente se afastar de ansiedade, uma vez que você leva tudo a Ele em oração, uma vez que você consegue ter a paz que excede teu entendimento, que você tem teu coração, tua mente blindada, Ele fala assim, se existe algo que é verdade, nobreza, justiça, pureza, amor, boa reputação, excelência e louvor, pense nessas coisas. É isso que Ele está falando. E vai ser bem mais fácil, porque o terreno está preparado para você pensar e habitar nesse ambiente. E se você não percebeu, tudo isso é reino de Deus. Essas características são as características do reino de Deus. Então nós já fizemos dois câmbios aqui. Nós fizemos o câmbio do medo para a coragem. Nós fizemos o câmbio da ansiedade para paz. A paz que excede todo entendimento. E finalmente, o último câmbio. Nós vamos fazer o câmbio de covardia para poder. Fala comigo, poder. Segundo Timóteo, abre comigo, capítulo 1. Segundo Timóteo 1, versículo 5. Acompanha comigo aí no teu texto, segundo Timóteo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo fala, me recordo da sua fé não fingida. Ele está falando isso para o seu filho na fé, Timóteo. Olha só o que ele diz, essa fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convicto, ou convencido, de que também habita em você. Fala comigo, uma fé geracional. Essa fé que habitou na avó, que habitou na mãe, que chegou no filho. Ele fala sobre um legado espiritual aqui. Ele diz, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a minha imposição de mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de mente sã, depende da tua versão, ou até uma de mente sã ou de moderação. Agora, para pensar nisso, ele está falando assim, olha, essa fé não fingida, essa fé genuína, ela veio da tua avó, passou para tua mãe, chegou em você, versículo 6, ele diz, por essa razão. Por qual razão? Pelo fato que você tem um legado espiritual. pelo fato que você está hoje vivendo coisas que você não pagou o preço para ter. Pelo fato que a graça que está na tua vida é uma graça que não é diretamente relacionada aos teus sacrifícios, está relacionada ao sacrifício dos seus antepassados. Então honre o sacrifício dos seus antepassados, vivendo de tal maneira que você mantenha vivo no teu coração a chama de Deus que chegou a você através de imposição de mãos. Agora, eu queria que você entendesse duas coisas aqui. Tem certas coisas que você recebe que são por herança. Tem certas coisas que você recebe que é por transferência. E tem certas coisas que você recebe porque você paga o preço para ter e você constrói. Estou falando de três coisas aqui. Eu estou falando de herança, estou falando de transferência de unção e eu estou falando de construção. O Senhor está falando, você está carregando algo. Eu estava lendo isso aqui e eu comecei a falar, Deus, eu sei que tem coisa em mim que eu recebi de herança espiritual. Eu sei que tem coisa em mim que eu sei que uma vez que aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus impôs as mãos sobre a minha cabeça, o momento que eu fiquei de pé, alguma coisa tinha mudado. É nítido na minha vida. Eu tenho alguns momentos onde eu sei, e eu sei que esse tópico é um tópico muito extenso, eu não quero realmente entrar nele hoje. Quem sabe no futuro nós vamos falar isso, como falar um pouco mais sobre isso como igreja, mas mesmo Randy Clark, no dia 9 de fevereiro, ele trouxe uma palavra sobre a transferência de unção e trouxe todas as bases bíblicas para isso. Mas eu sei, próprio Randy, uma vez que ele impôs as mãos sobre mim, eu comecei a ver curas como eu nunca tinha visto. Eu começava a orar pelos enfermos e eu via aquilo. Tem certos homens de Deus que uma vez que eles impuseram as mãos sobre mim, algo aconteceu. Eu lembro quando Lauren Cunningham orou por mim, era como se eu pudesse acreditar que realmente uma parede podia cair diante de mim. Qualquer impedimento vai sair. Era uma transferência de dom de fé. Agora, ele está falando, Timóteo, você tem algo que eu impus a mão sobre a tua cabeça, está dentro de você. Você tem algo que a tua avó pagou o preço, tua mãe pagou o preço e está dentro de você. E você vai ter coisas que você vai ter que fazer você mesmo. Você vai ter que viver de certa maneira para proteger aquilo que você tem dentro de você. Olha só, versículo 6. Ele fala, por essa razão, eu te lembro, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Ele transferiu, mas é a função de Timóteo, a boa mordomia dele, permanecer, fazer com que aquilo ficasse vivificado dentro do seu coração. Sabe, você pode ter a melhor linhagem espiritual, você pode ter o homem mais ungido, a mulher mais ungida da face da terra impor as mãos sobre você, só que se você não estiver disposto a fazer com que aquilo venha a ser vivificado constantemente em você, de nada vale. Tem uma parcela que é tua, tem uma parcela que é minha. E na sequência ele explica por que é que você pode manter isso vivo. Pois Deus não te deu o espírito de covardia, ele te deu o espírito de poder, de amor, ele te deu o espírito de mente sã ou autocontrole. Eu queria que você entendesse algo aqui. Sabe, o inimigo quer que você venha ser vítima de uma intimidação. E toda vez que você aceita a intimidação do inimigo, você se torna um covarde. Ele fala assim, olha, você tem que entender que bem maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E o que o inimigo não quer é que você perceba justamente isso. Então ele quer que você não perceba aquilo que está dentro de você por herança e por transferência e por construção. Ele quer que você fique olhando para aquilo que está acontecendo no mundo. Porque o momento que você começar a falar assim, eu sei que o pau está quebrando lá fora, mas uau, eu recebi uma herança espiritual. Uau, eu recebi uma transferência espiritual. Uau, eu estou numa construção espiritual. O momento que você tem esse conhecimento, conhecimento é poder, e você sai da covardia. E quando você sai da covardia, você começa a operar debaixo do espírito de poder, de amor e de mente sã. Sabe, eu creio que o inimigo está querendo paralisar a igreja. E hoje eu fico entendendo, sim, talvez você possa ficar doente, talvez alguém que você conhece possa ficar doente. É verdade muita coisa, é mentira muita coisa. Independente, isso não vai mudar o que está dentro de você. O que está dentro de você não é condicional ao que está acontecendo fora de você, a não ser que você permita. E o Senhor está querendo falar para você, Você tem algo, assim como Timóteo. E você pode falar: Theo, eu não tive uma avó que nem Lloyd, eu não tive uma mãe que nem Eunice. Eu sou o primeiro da minha família. Deixa eu te falar, isso não quer dizer que a herança espiritual só vem através de uma linhagem biológica. Se você está me escutando e alguém te levou para Cristo, aquela pessoa que te levou para Cristo, que discipulou, esse é teu pai, tua mãe espiritual, você tem uma linhagem espiritual também. E debaixo da graça todos nós temos uma linhagem espiritual. Nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Você é filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus, uma vez que nós estamos dentro da nova aliança. Então você tem uma herança, e eu sei que mesmo nesse momento, daqui a pouco eu vou orar e você vai receber uma transferência de unção. O Senhor vai transferir algo, assim como os apóstolos transferiam, e até hoje eu creio que o Senhor usa homens e mulheres de Deus para transferir. Eu já recebi tanto de homens e mulheres de Deus. Eu creio que Deus pode tocar onde você estiver. E você precisa ter essa revelação, porque quando você entra nessa revelação, você sai de covardia e você se torna um leão. Eu creio que hoje o Senhor está querendo nos levar para fora da intimidação. Tem que romper com a intimidação. Sabe, o Senhor está querendo pôr o povo dele em movimento. Eu não sei se você percebe isso, mas o reino de Deus está em constante movimento. E o que o inimigo quer fazer é te paralisar. O que o inimigo quer fazer é fazer você ficar totalmente congelado em pânico. Sabe por quê? Porque ele tem muito medo de você em movimento. Porque você com Cristo em movimento vai causar um estrago nas portas do inferno. Essa é a verdade. E quando você entende isso, eu queria que você abrisse comigo para finalizar em Mateus 13. Mateus 13. Conversava com Andy Bird ontem mesmo. Ele começou a falar: Theo, não é doido que há um mês atrás algo tão incrível aconteceu como The Sand. E um mês depois nós estamos nessa situação. Sabe o que nós não podemos ser? Nós não podemos ser uma geração, uma igreja, que um mês atrás estamos pulando que nem doidos, chorando, berrando, gritando, e um mês depois é praticamente uma igreja bipolar. Isso a gente não é. Então você tem que escolher quem é você. Você acredita na tua versão de The Sand ou na tua versão de coronavírus? Quem você acredita? Quem é você? Sabe, eu creio que Mateus 13, que Jesus nos conta, explica essa situação. A gente também não quer ser ignorante e falar: ah, isso não está acontecendo. Lógico que está acontecendo. Mas Mateus 13 já dizia. A própria palavra já fala que não tem nada novo debaixo do sol. Tudo que nós estamos passando hoje já aconteceu em algum momento. A única coisa é que na época de Salomão não existia internet. Mas Mateus 13, versículo 24, Jesus conta uma parábola e diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. E quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou semente boa em seu campo? Então de onde é que veio esse joio? Versículo 28. Respondeu ele: um inimigo fez isso. Então os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Se referindo ao joio. Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Sabe, eu creio que nós estamos vivendo justamente esses dias, onde o joio e o trigo estão crescendo. O que significa isso? Nós, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva, nós somos o trigo. E quanto mais a igreja cresce, dia 8 de fevereiro, aconteceu algo com a noiva de Cristo. Há um mês atrás, nos três estádios, aconteceu algo. Eu sei que aquilo não representa o todo, mas aquilo representa uma porção daquilo que Deus está fazendo na nossa nação e com a nossa geração. E eu quero dizer uma coisa: Deus está fazendo algo incrível nesses dias de hoje. Mas ao mesmo tempo você vai ter que ter a maturidade de, assim como você enxerga um trigo maduro, crescente, entender que você também tem joios que estão crescendo. E uma situação como essa é um joio. É um joio que não vem de Deus. Mas Deus, como é que a gente consegue ter um avivamento, um despertar espiritual no mês, e de repente um pânico, um medo no próximo mês, uma coisa trágica acontecendo? É bem simples, é o joio e trigo. O que significa que quanto mais trigo, mais joio. Mas não tem problema, porque quanto mais escuridão, tem mais luz. Amém? Quanto mais corrupção, mais glória e justiça de Deus. Quanto mais nós vamos ver o desespero crescendo, mais esperança também está chegando. É o que nós estamos vivendo. As coisas estão ficando só mais e mais definidas. A gente precisa ter a maturidade e os olhos espirituais para enxergar o que está acontecendo. Então, sabe o que eu fico pensando? Nesse momento de crise, na verdade é um momento de oportunidade, que nem eu dizia no início. É oportunidade para nós vivermos aquilo que nós sempre pregamos. É fácil você pregar sobre o reino de Deus dentro da igreja. Eu não estou pregando para você, estou pregando para mim agora. Theo, é fácil você pregar o reino de Deus dentro da igreja. Zion, é fácil vocês falarem: reino de Deus vem, o reino está aqui dentro da igreja. Mas o que acontece quando você não tem mais as reuniões para você falar isso? Você precisa ter que viver. E essa não é uma crise, é uma oportunidade. Não é momento, não é momento da igreja evangélica do Brasil pensar em autopreservação. Não é momento da igreja. Eu estou em diversos grupos de pastores no WhatsApp, e uma das coisas que eu tenho escutado e me traz alegria no coração é que tem alguns líderes que estão falando para os outros colegas líderes evangélicos da nação: não é momento de nós nos preocuparmos com manutenção, com as ofertas que vão cair, com os dízimos que não vão entrar, como que nós vamos pagar as contas, como que vai acontecer, e esse negócio vai desmantelar a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, não é momento de nós pensarmos em fechar a casinha e jogar pelo empate e vamos ficar na retranca. Não é momento disso, é momento de avançar. É momento de você entender, não tem como voltar para trás, não tem como. Ou eu realmente acredito nisso, ou eu realmente acredito no que ele fala sobre mim, ou senão não vale a pena nem ter vindo aqui antes. É momento de você começar a enxergar que a igreja, ela está móvel e a igreja está mobilizada. Eu não sei se você sabia disso, mas nos próximos 3 ou 4 semanas, depois do dia 11 de setembro, foram até hoje os domingos que mais teve frequência nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos. E nesse momento, tem muita gente desesperada. Você que está no mercado de trabalho, você sabe o que eu estou falando. Tá, tem muita gente presa em pânico. E as pessoas estão prontas para receber qualquer direção que vem de Deus. Elas estão abertas para escutar de uma coisa que vai trazer esperança. Elas estão loucas por uma coisa que vai tirá-los das amarras da ansiedade e pô-las num lugar de paz. Eles estão precisando ter uma perspectiva futura. Não é momento da igreja se unir a esse coral de desespero. É momento da igreja começar a despontar como a voz profética que nós sempre fomos chamados a ser. Você e eu, nós somos essa voz profética. É o momento de nós entendermos que a igreja espalhada é algo incrível. É uma oportunidade que nós temos. E a pergunta que eu faço é: será que como igreja, nós não estamos fazendo das nossas reuniões demais um fim-se? Será que nós, nesses momentos, vamos começar a perceber que isso aqui não nos define? Que cultos não nos definem? Que conferências não nos definem? Que, na verdade, isso aqui não é um fim, é só um meio? E que o fim daquilo que você recebe nesse ajuntamento é aquilo que você vai ver sair de você na padaria, na fila do banco, na rua, na estação do metrô, no lugar onde você trabalha, na tua vizinhança, num churrasco com os amigos, e de repente o reino começa a sair, e você começou a entender, eu na verdade estou vendo que esse é o fim, e que o ajuntamento era só um meio para me preparar, para eu ter algo para espalhar e distribuir aqui. Faz sentido? Eu creio que Deus está nos chamando para começarmos até tirarmos, ou na verdade Ele está tirando uma igreja da zona de conforto. Qual zona de conforto? De pensar que a palavra de Deus, a presença de Deus, a resposta de Deus tem que vir através dos especialistas do palco. Sabe de uma coisa? Você não vai ter um especialista de palco na tua casa. Você não vai ter um especialista de palco aonde você trabalha. E Deus quer que seja assim. A nossa função não é eliminar o sacerdócio dos santos. A nossa função é encorajar você a curar os enfermos, a pregar o reino, a libertar os cativos, a batizar pessoas. A nossa função é fazer você fazer os discípulos de Cristo. Aonde você estiver, lá é a igreja. Lá é a igreja. Eu queria que você ficasse de pé enquanto eu termino hoje lendo esse último versículo. Eu vou ler esse último versículo de Atos capítulo 8. Abra aí comigo, você que está em casa, Atos capítulo 8. Você que está aqui também, se quiser, abra aí comigo. Alguém me enviou isso aqui, eu achei incrível. E eu vou fazer algumas pequenas mudanças. Eu não quero ser um herege. Eu sei que eu estou fazendo umas mudanças pequenas nesse texto. Na verdade são adaptações para a nossa realidade. Eu estou parafraseando para a nossa realidade. Não estou mexendo na palavra, mas leia comigo Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Aqui o que está acontecendo é a igreja primitiva explodindo, no bom sentido da palavra. Ela está explodindo, está crescendo. Atos 8, versículo 1. Diz assim: naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora, se você puder, substitui a palavra perseguição por pandemia. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande pandemia contra a igreja de Jesus em São Paulo. Todos os crentes, fala comigo, eu sou crente. Ele fala que todos os crentes, a igreja, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. E por que não ser dispersos pela Avenida Paulista, pelo Parque do Ibirapuera, pelos shoppings, pelos mercados, pelas estações, pelas vizinhanças, pelas ruas, pelas avenidas? Versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Mas olha só o 3: substitui Saulo, o grande perseguidor, por coronavírus. Saulo, ou coronavírus, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam, não na prisão, mas em quarentena. Versículo 4: porém, os crentes, fala comigo, sou eu, que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Essa é a palavra de Deus para você que está me assistindo, para nós como Zion. Sabe, nós estamos passando por uma situação adversa. Eu creio que não é nada comparado com aquilo que a igreja primitiva passou. Mas eles, em muito maior nível de perseguição, espalhavam-se, e junto com eles espalhava o reino. Nós não sabemos quanto tempo que nós vamos ter que fazer isso. Talvez semana que vem nós estaremos todos nós presencialmente unidos, ou talvez não. Mas o que nós precisamos aprender deste domingo, dia 15 de março, o que nós precisamos aprender é que o Senhor está nos ensinando uma lição, que eu e você, nós somos a igreja móvel, mobilizada, livre de ansiedade, livre de covardia e livre do medo, prontos para fazermos as obras do reino. Erga suas mãos onde você está. Se você estiver na tua casa, abre tua mão onde você estiver. Abre o teu coração. Pai, nós te louvamos porque o Senhor continua Rei das Nações. O Senhor está no teu trono. E hoje, Pai, o nosso coração confia em ti. O nosso coração tira forças de ti. Eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha estar entrando agora em todos os lugares que estão assistindo isso. Espírito Santo, intensifica a tua presença nesse momento, aqui, nesse local e também aonde as pessoas estão assistindo. Aumenta, Senhor Deus, a tua presença.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.